Você sabia que os deputados federais, estaduais, senadores e vereadores aprovam e podem alterar o orçamento público? Estamos falando das emendas parlamentares.
Em tese, os legisladores conhecem melhor a realidade de suas regiões e, por isso, indicam melhorias a serem feitas no orçamento. Mas o que se vê, muitas vezes, é um mero instrumento de barganha política.
Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando nosso programa Nas Entrelinhas, uma iniciativa do Departamento de Administração Pública da UDESC-ESAG. O Nas Entrelinhas tem a coordenação do professor Enio Espanhol e a participação do acadêmico Alencar Lunardello. Eu sou a professora Paula Schomer e hoje nós vamos tratar do tema Accountability nas emendas parlamentares. Para conduzir o debate sobre o tema, recebemos em nosso estúdio as estudantes de administração pública, Carolina Cardoso, Larissa Rogovski, Roberta Melo e Vitória Araújo, que cursam a disciplina Sistemas de Accountability. Sejam bem-vindas, o microfone está com vocês.
O orçamento público é formado por três instrumentos principais de planejamento: o plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O PPA trabalha especialmente com as metas, a LDO com as diretrizes e, por fim, a LOA prevê o orçamento anual propriamente dito. Ao tratarmos das emendas parlamentares impositivas, estamos falando especificamente da LOA, em que os parlamentares fazem emendas de um determinado valor e o executivo é obrigado a executá-las, sob pena de improbidade administrativa.
Embora impositivas, um caso clássico de barganha entre o executivo e o legislativo é a liberação das emendas apenas para os parlamentares da base de governo. No ano de 2017, segundo os levantamentos da ONG Dados Abertos, o governo federal liberou 134 milhões de reais em emendas parlamentares a 36 dos 40 deputados que votaram favoráveis ao presidente Michel Temer em uma denúncia de corrupção passiva da Procuradoria-Geral da República contra o presidente em exercício.
Nesse processo, cada deputado federal e senador tem 15 milhões. Os deputados estaduais de Santa Catarina possuem 1% da receita corrente líquida do estado. E os vereadores de Florianópolis possuem 600 mil para indicar o orçamento anual da União, estado e município, respectivamente. E então, o que fazer com essas emendas? Como evitar que elas não impliquem em desvio de recursos ou ainda virem moeda de troca entre o executivo e o legislativo? Afinal, você sabe para onde os deputados e vereadores estão destinando as suas emendas?
Para debater esse tema, recebemos hoje o vereador Pedrão. É formado em administração pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina e já é vereador de segundo mandato aqui na Câmara Municipal de Florianópolis. O Pedrão também é presidente da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, e destina suas emendas parlamentares impositivas por meio do edital Floripa do Futuro e o orçamento Participo Legislativo. Então, Pedrão, como funciona esse processo de destinação das emendas parlamentares impositivas aqui na Câmara Municipal de Florianópolis?
Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Tentando justamente quebrar com essa barganha política, esse toma lá da cá que é tão ruim para a administração pública, nós nos unimos junto com outros quatro vereadores, somando todas as nossas emendas impositivas para que elas fossem de forma participativa, escolhidas pela comunidade. Então, nos reunimos, criamos o Orçamento Legislativo Participativo, que tem por intenção destinar a quem paga os impostos, a quem constrói, de fato, os recursos públicos, a oportunidade de escolher como que os recursos devem ser utilizados por cada região. No ano passado, nós iniciamos pela região do sul da ilha, e nesse ano nós estamos trabalhando com a comunidade do Maciço do Morro da Cruz, uma comunidade que precisa muito de infraestrutura, muito da permanência dos serviços públicos lá em cima, levando serviços de qualidade para todas aquelas pessoas que lá residem.
Então, Pedrão, a gente sempre escuta falar por aí que o legislativo tem duas funções principais. A primeira é legislar, ou seja, criar leis, e a segunda é fiscalizar o executivo. Você não acredita que a destinação dessas emendas pode parecer um pouco contraditória para a sociedade?
Realmente, eu acho que essas emendas elas são um momento de transição para um mundo ideal, né? Nós temos um cenário que até o ano passado funcionava da maneira do toma lá da cá, do fisiologismo político, onde os vereadores indicavam essas emendas parlamentares e o prefeito, de fato, as cumpria apenas para quem era da base do governo. E sendo da base do governo implica em não fiscalizar a prefeitura e aprovar todos os projetos de origem do prefeito, mesmo projetos que são ruins para a cidade. Então, quando aprovamos o orçamento impositivo, nós optamos por fazer ele de uma forma igualitária a todos os vereadores, mesmo sendo de oposição ou de base de governo, o prefeito só poderá pagar para algum parlamentar se pagar esta emenda para todos os outros. E no processo de escolha, nós tiramos a discricionariedade, aquela livre escolha que o vereador tem de indicar normalmente as obras para o seu nicho eleitoral, e abrimos para toda a região de forma participativa para que a sociedade possa, de fato, participar do orçamento público. Afinal, ela é quem paga a conta disso tudo. Então, nada mais justo que oportunizar a forma como será utilizado esse recurso. Então, esse foi o nosso grande intuito com esse projeto.
Mas por que você diz, Pedrão, que não é ainda a situação ideal? Qual seria a situação ideal?
A situação ideal é que todo o orçamento ele seja construído com as pessoas. Afinal, como disse anteriormente, todos são quem pagam essa fatura, né? Todos pagam a conta do recurso público através dos impostos, das contribuições, das taxas. E o nosso grande sonho, nosso grande objetivo, espero que em breve vire realidade, é que o orçamento de Florianópolis ao menos seja um orçamento participativo, para que as pessoas de fato mostrem para o poder público como desejam que os seus recursos sejam reinvestidos na sociedade.
Pedrão, durante a campanha eleitoral de vocês, haviam propostas para o mandato que envolviam a destinação dessas emendas? Alguma cobrança da sociedade a respeito dessa destinação?
Olha, nós não nos comprometemos com a destinação no período eleitoral, mas sim com o compromisso de fazer com que tivessem mais participação. Então, nós tivemos a responsabilidade de criar esse instrumento, que é o LP, chama Orçamento Legislativo Participativo, onde as pessoas foram chamadas à sua responsabilidade, de fato, não apenas de pagar pelos recursos públicos, mas sim de dizer como eles devem ser investidos. Então, nosso maior compromisso ali durante a campanha eleitoral e durante o mandato está sendo estimular que as pessoas participem da peça orçamentária.
E como é feita a transparência desse processo? Onde são colocadas as informações sobre a destinação dessas emendas?
Essa transparência ela é encontrada através das reuniões, em especial que nós realizamos tanto no sul da ilha, como também no maciço do Morro da Cruz. Além disso, o site da Câmara e a rede social dos 5 vereadores têm disponibilizado muitas informações. Mas do ponto de vista da execução orçamentária, ainda falta muito para o município de Florianópolis a transparência. Nós não temos clareza nesses dados, aí o Poder Executivo, que é quem operacionaliza o orçamento, ele de fato deixa muito a desejar. E a nossa crítica principal como fiscalizadores, através do mandato de vereador, nossa principal atribuição hoje é fiscalizar o uso dos recursos públicos, nós temos essa grande crítica pela ausência de transparência. Infelizmente, Florianópolis hoje deixou de ser referência em transparência. Foi uma cidade que até 2015 era uma das referências no processo de transparência na administração pública e nesse momento está entre as piores.
Pedrão, como que você percebe o nível de participação do cidadão, né, nesses eventos do orçamento participativo?
Olha, nós temos uma participação bastante grande, em especial das associações de moradores e conselhos comunitários. Ainda falta muito as pessoas, e aí acredito em grande número, virem a participar de forma civil mesmo, né? Olha, eu pago imposto, eu gostaria que tivesse tal obra, eu gostaria que tivesse tal investimento no meu bairro. Nós observamos que essa participação ainda está se dando num número mais elevado de sociedades representativas dessas pessoas. Então, acredito que nós devemos sim aprimorar os mecanismos, em especial com o uso da tecnologia, para que o cidadão da sua própria residência, do seu próprio local de trabalho, tenha acesso ao conteúdo do orçamento e possa, de fato, contribuir para a construção dele.
E você acredita que essas iniciativas que têm surgido, como os próprios editais de subvenção e o orçamento participativo, tendem a crescer no Brasil? Os legisladores estão mais atentos à forma como vão destinar esses recursos?
Eu acredito que nos próximos anos nós vamos vivenciar sim uma crescente nesse número de iniciativas, até porque a população também está evoluindo junto com os políticos, né? Nós estamos tendo aquela ruptura do modelo tradicional de política do toma lá da cá, daqueles políticos que ficam se perpetuando no poder. Então o objetivo da participação das pessoas é justamente esse, é mudar o modelo, fazer com que todos possam acessar a administração pública e que todos possam ter a compreensão necessária para o nosso orçamento ser algo mais real, mais palpável possível. Então, acredito que os políticos devam sim se adaptar a esse novo anseio da sociedade.
O que implica também, né, Pedro, mais a responsabilidade para o próprio cidadão, né? Ele tem que aprender mais sobre o orçamento, sobre como funciona a máquina pública e, de outra parte, os nossos representantes e também os cargos do executivo e do legislativo, também do judiciário, vamos incluir aí, precisam se explicar melhor, ser mais simples, mais transparente, mais acessível à população.
Certamente, professora. Eu vejo que nós somos ainda uma democracia muito jovem, né? Nosso país ele está em evolução, mas falta sim uma educação política por parte da sociedade como um todo. A gente precisa evoluir, amadurecer esse ponto, saber o que cada função faz, o que cada cidadão tem por direito, o que cada cidadão tem por dever e, mais que isso, como que nós vamos executar essa participação, como que isso vai ocorrer. As pessoas querem participar, isso já é prova viva. Agora, enquanto administrador público, enquanto ocupante de cargo público, nós temos que desenhar um cenário que favoreça essa participação. E essa é a grande dificuldade desse momento, é criar um cenário em que as pessoas possam, de fato, estarem participando diante de uma vida corrida, de levar filho para o colégio, de trabalhar, de... Enfim, as pessoas estão tendo as suas preocupações individuais para sobreviverem nessa sociedade. Então, nós temos que encontrar um mecanismo, uma maneira de fazer com que o orçamento público e a administração pública seja debatida no dia a dia das pessoas e elas possam, de fato, ter um peso, ter uma tomada de decisão a mais do que apenas o direito de voto.
E Pedrão, e tu acha que um mecanismo possível para essa participação seria o uso da tecnologia?
Com toda certeza. Eu vejo que tem muitos aplicativos que nasceram apontando problemas da cidade, que algumas capitais já estão utilizando. Florianópolis, infelizmente, ainda não se adequou. Mas temos aqui o Colab, temos um da própria UDESC, que é do professor De Rose, esqueci o nome, mas é um aplicativo muito interessante, que os cidadãos eles podem alimentar os problemas da cidade, mostrando desde um buraco em via, uma sinaleira que está desregulada, uma árvore que está para cair, os problemas que a cidade tem e que vão direto para a própria prefeitura tomar as decisões. Então, se nós já temos aplicativos que mostram os problemas, que são dinâmicos, que se alteram todos os dias, que precisam de conserto, às vezes reconserto, por que não ter um aplicativo, um mecanismo que mostre o orçamento por região, por área de atuação, saúde, educação, esporte, assistência social, e a partir disso, abrir um pedaço desse orçamento, aquele que já não for um pedaço congelado, por exemplo, gastos com pessoal, para que as pessoas possam definir como ser utilizado, em quais programas e quais valores, né? Eu acho que é muito interessante. As pessoas precisam ter essa experiência, precisam olhar para os impostos que pagam e precisam ver também como que estão sendo investidos esses impostos. Falta a oportunidade das pessoas conhecerem.
Teremos também uma participação especial da nossa aluna Larissa entrevistando o deputado federal Décio Lima sobre o mesmo tema.
Bom dia, deputado Décio Lima.
Bom dia, Larissa. Bom dia, Camila. Bom dia, o Alencar, que estão nesse momento, neste espaço maravilhoso da Rádio Desk. É muito bom poder estar com vocês, programa Entre Linhas, e poder aqui dar a minha contribuição ao debate que vocês têm estabelecido com os seus ouvintes. Portanto, muito bom, Larissa, eu poder estar sendo aqui indagado por você nesse momento, motivo de muito orgulho, e também de poder dialogar com a grande audiência da nossa querida Rádio Desk.
A gente sempre acreditou que o legislativo, as pessoas sempre acreditam que o legislativo tem duas funções, né? Legislar, que é criar leis, e fiscalizar o executivo. Você acredita que a destinação de emendas impositivas no orçamento pode parecer um pouco contraditória ou atípica?
Larissa, eu imagino que todos nós, povo brasileiro e a humanidade, do modo geral, precisamos lapidar os processos da construção do modelo republicano que nós estamos vivendo, seja no Brasil ou qualquer parte do mundo. O mesmo serve para a democracia. É evidente que nós ainda convivemos com um ambiente de um sistema extremamente errado em muitos aspectos. Quando você menciona a questão das emendas parlamentares, elas, infelizmente, estabelecem, lamentavelmente, um balcão de negócios, às vezes, nesta relação que teria que ter um sentido de interesse público para atender os interesses e expectativas da sociedade, mas muitas das vezes ela estabelece uma relação perniciosa tanto para o parlamentar quanto para os processos decorrentes desta iniciativa que é própria do Poder Legislativo, que é fazer com que nós possamos atender parte da comunidade no exercício dos nossos mandatos. Mas é importante que os seus ouvintes, e principalmente os acadêmicos, possam entender mais claramente por que que isso existe. Na verdade, as emendas parlamentares, elas são a própria origem do poder legislativo. Num dado momento da história, um monarca que detinha toda a centralidade do poder, inclusive na arrecadação dos tributos, para atender um descontentamento de parte das elites daquele país, resolve compartilhar com parte deste setor aquilo que ele arrecadava de tributos, que, na verdade, deu origem ao poder legislativo, um modelo que nós estamos vivendo hoje da Constituição Republicana, que dividimos entre poder legislativo, executivo, e o Poder Judiciário. O Poder Legislativo mantém, portanto, esse processo histórico. O próprio Poder Legislativo, depois é que ele passou a ter a função de criar as leis. Antes ele foi apenas um poder que distribuía algumas migalhas, eu diria, que o rei tinha feito concessões para uma parte da sociedade, para ele poder, inclusive, continuar com a estrutura monárquica e centralizadora. Depois o Poder Legislativo passou a fiscalizar o rei. Então veja que ele tem um erro já na sua origem. As emendas parlamentares, elas são produto de uma generosidade hoje do Poder Executivo, que é, na verdade, migalhas com relação ao orçamento total, porque o orçamento fica centralizado na mão do Poder Executivo, e ela estabelece a possibilidade dos agentes públicos eleitos, no caso dos deputados federais, poderem atender as suas regiões ou seu eleitor. O problema não é atender, o problema é que é uma forma fracionada, antidemocrática, porque o Poder Legislativo, na verdade, não democratiza com isso o orçamento, e o problema maior é que ela estabelece uma relação fisiológica, tanto entre o eleitor e o seu representante, quanto a submissão do seu representante no Poder Legislativo com relação ao chefe do Executivo. Esse é um processo que nós temos que lapidar, melhorar, fazer uma nova construção, porque ele é, sem dúvida nenhuma, a base de tudo aquilo que é repugnante hoje em grande parte da política brasileira e no mundo.
Durante a campanha eleitoral, a tua campanha eleitoral, havia um propósito do teu mandato que envolvia uma destinação dessas emendas? Houve alguma cobrança da sociedade a respeito dessa destinação ou vocês acreditam que a maioria não conhece esse instrumento garantido ao legislador?
Não, acho que a sociedade, em parte, reconhece, porque quando ela vota ou quando ela manifesta diretamente, isso tem acontecido muito comigo, a intenção de votar, ela diz assim: olha, Décio, eu vou votar em ti, mas eu queria que tu me ajudasse a melhorar a escola, ou a pavimentar a rua que eu moro ainda na lama, na poeira, ou fazer uma praça, ou você precisa se comprometer aqui com a minha cidade, com um hospital. Então, na verdade, a sociedade sabe que o deputado, ele é cobrado por essas demandas. E a população que vota quer retorno do seu político. E a forma dela ver retorno é melhorar a qualidade de vida dela. Então essa é a boa relação disso tudo. Ou seja, o deputado federal ou senador, que também possui o pré-requisito das emendas, ele pode trazer recursos para aquela população, para aquela comunidade, para aquela cidade, se comprometendo, se eleito, trabalhar por determinadas demandas que são o clamor, naquele momento, dos seus eleitores. Eu acho que isso não é o grande problema. Esse é o lado bom do processo político, porque é através da política que nós vamos construir a melhoria da vida das pessoas. Não há outro caminho. Agora, o que há de perverso nisso é quando você condiciona, olha, vote em mim que eu resolvo esse problema. Quando você se utiliza do aparelho do Estado. Ele é pernicioso quando isso substitui a posição política. Eu quero que você, Larissa, vote em mim, porque eu vou para lá para defender os aposentados, a minha casa, a minha vida, eu vou defender os trabalhadores, eu tenho lado, eu não quero que o país volte a ser de poucos. Você tem que votar em mim por causa disso. A emenda parlamentar é algo decorrente da paróquia, não do pensamento global da política em âmbito nacional. Então, é esse o entendimento que eu tenho do ponto de vista de que ela se transforma numa perversidade quando eu condiciono trazer resultados para uma comunidade desde que eu tenha o voto dela. Porque depois que eu fui eleito, eu tenho obrigação de atender essa comunidade. Porque eu estou ali para representar o povo, eu não estou ali para me beneficiar de qualquer interesse, muito menos de manutenção de um mandato eletivo que pertence dele, é do povo brasileiro num processo democrático.
Muito obrigada pelos nossos convidados, pelas alunas que conduziram o debate. O programa Nas Entrelinhas volta na semana que vem. Bom dia.